O Ângelo faz parte do CPP, foi ex-aluno, agora faz parte da direção do CPP lá em Montemor, e apesar de ser novo, é um cara que eu aprendo muito com ele. Então, ele, de volta e meia, está sempre me dando coisas novas, então, assim, está sempre dedicando a palavra e tem sido muito usado por Deus também, ainda vai ser muito mais ainda. E o Marion é pastor junto conosco lá em Jundiaí, nós temos 12 pastores lá em Jundiaí, de quatro comunidades que andavam separadamente, estão andando junto por vários anos, então a questão da unidade não é a teoria para nós, é uma coisa que a gente vive no dia a dia, as dificuldades. E ultimamente, nos últimos anos, ele tem se dedicado mais ainda para a causa da unidade e deixado mais administração direta diária da igreja para o filho e para os pastores que estão ali no local. Está junto conosco, mas trabalhando mais, inclusive internacionalmente, com esse aspecto da unidade, né? Na Itália, nos Estados Unidos, vários lugares. Ele escreveu um livro também que está aí, chamado Segundo Toque, muito importante, muito interessante sobre esse assunto. E o Gerson é companheiro de viagem também de muito tempo, é dono da editora dos clássicos e que vem passando por vários nomes também, mas acho que está com esse nome mesmo ainda, né? Tá, editora dos clássicos, está em Montemor, mora em Montemor, tem estado assim, teve por muito tempo assim diretamente ligado com o Impacto, hoje está um pouco mais afastado, mas estamos em comunhão, né? Trabalhando na mesma seara do Senhor. E é um privilégio, tem estado aqui muitas vezes conosco, e é um privilégio que ele esteja de volta para nos ajudar nesse debate aqui. Então, é isso aí, Pedro.
Olá, irmãos, bom dia a todos. Aqueles quero, não quero, quero desanimar aqueles que, olhando para mim, vão querer partir para cima de mim, né? Quero desanimá-los porque daqui a pouco vai se levantar o Marion e ele está do meu lado, né? Então, acho que é bom pensar duas vezes quem vier para cima. Mas é uma alegria estar aqui. É muito bom também tratar esses assuntos com esses irmãos aqui, que são não apenas, digamos, debatedores, mas pessoas da mais profunda confiança minha, né? Isso é muito interessante. Como o nosso tempo é curto, né? Então vamos dar por aquecido já nossa relação aqui. Vamos lá começar com o primeiro item lá. Esses três nomes estão aí: o Tomás de Aquino, Martinho Lutero e o Papa Francisco. Se alguém não se incomodar com o Papa Francisco, podemos trocar por Mário Bergoglio, né? Eles têm um conceito sobre reforma, que reforma não é um evento estanque, mas é um constante vir a ser. Ou seja, a reforma, ela tem que estar sempre presente dentro da igreja. A gente chamou a atenção Tomás de Aquino, está no século XIII, e lembrando que ele vem logo após uma grande mexida na igreja daquela época, que foi o encerramento da divisão do Oriente e Ocidente, e depois também de São Francisco de Assis. Mas a percepção dele foi essa, que a igreja devia estar sempre reformando, né? Martinho Lutero, quando fala isso, obviamente ele não enxergava a reforma como um evento histórico, como nós vemos hoje, né? Ele, presente naquele momento que os fatos estavam acontecendo, ele enxergava que isso seria um processo que iria se encaminhar sempre, né? E agora, isso foi reatualizado agora com o Papa Francisco. O que é interessante nisso daí é que a gente perceber que pode haver uma distinção, e que há uma distinção, entre reforma e divisão. Acho que, por muito tempo, nós compramos um pacote único que estava dentro dele a reforma e a divisão. Mas são duas coisas muito distintas, né? Em tese, poderia ter havido a reforma sem ter havido a divisão. Mas como são muito parecidos, são contemporâneos praticamente, a gente comprou que isso daí faz parte de uma coisa só. mas é como o joio e o trigo, são muito parecidos, mas são muito distintos também, pela sua natureza, né? A questão da divisão e diabo tem a mesma origem na palavra, né? Então, a divisão é de natureza diabólica. E, por outro lado, a unidade, ela é de natureza divina. Essa divisão aconteceu durante a reforma do século XVI, ela não somente retrocedeu a igreja, mas como também atrasou muita coisa. Imagine que dá para a gente medir, assim, historicamente, pelo menos 400 anos de atraso aí, né? O Concílio Vaticano II, em vez de acontecer no século XX, poderia ter acontecido no século XVI, naquele momento. E quantas coisas mais teria acontecido se não houvesse isso, né? Talvez, nesses 400 anos, até poderia ter acontecido já a volta de Jesus. Depois, partindo para o outro aqui, teve um reformador chamado Miguel de Cervé, que ele divergiu, obviamente, da Igreja Católica, e ele foi condenado à fogueira pela Inquisição. Mas ele fugiu a tempo, antes de ser executado, e a Igreja Católica, então, mandou fazer uma estátua de cera dele e queimou essa estátua na fogueira, simbolicamente, como se estivesse queimando-o, né? Mais tarde, ele, então, viveu errante, e até que o dia que cansou disso, resolveu se apresentar lá em Genebra, para Calvino. E Calvino reuniu todos os líderes da Reforma e o condenou à fogueira. A ideia do Calvino era de decapitá-lo, mas os irmãos não concordaram com essa pena, resolveram queimá-lo, ele foi queimado de fato. E aí, não sei como diz o nome desse irmão aqui, o Sebastian Castellón, deve ser isso, ele escreveu sobre esse fato, dizendo o seguinte, que matar um homem para defender uma doutrina não é defender uma doutrina, mas é matar um homem. E ele dizia que os hereges, aqueles que eram condenados por hereges, jamais poderiam ser mortos. Então não havia uma divergência de pensamento que justificasse um assassinato. Quando os genebrinos executaram Cervé, não defenderam a doutrina, mataram um ser humano. Buscar e dizer a verdade tal e qual se pensa não pode ser nunca um delito. Nada se deve obrigar a crer. A consciência é livre, dizia o Sebastian. Bom, e aí, então, isso nos dá base para fazer uma analogia do que a gente ouve muito aí quando se fala a respeito contra a unidade. E, logicamente, o que se levanta é o seguinte, é a relação da falsa unidade. Então, falar da falsa unidade, aquela lá da Torre de Babel, como exemplo, tal, não é falar de unidade, mas é falar de falsidade. Assim como a gente fala de uma falsa verdade, não é falar de uma verdade, mas é falar de uma mentira. Então, parafraseando aí, matar um homem para defender uma doutrina, não é defender uma doutrina, é matar um homem. Então, quando nós falamos de unidade, nós não queremos fazer aqui uma apologia à falsa unidade, porque seria uma apologia à falsidade. Mas, a gente fala de unidade, né, a verdadeira unidade. Bom, nesse sentido, então, a verdade, eu tenho ela como um valor absoluto, né? A gente vai ver um pouco mais à frente porque que podemos entendê-la como esse absoluto. Bom, a Igreja de Jerusalém, toda vez que se refere a uma das igrejas do Novo Testamento, quer dizer, já são ali todas igrejas por excelência, né? Mas a de Jerusalém, ela é a top delas, né? A gente encontra lá exemplos para tudo de bom, tudo que se espera de uma igreja nos dias de hoje. E ela era uma igreja que tinha todos os motivos para se dividir. Ela reuniu lá saduceus e fariseus, né? Para nós, hoje, pensar em saduceus e fariseus não faz sentido nenhum, porque a gente nem sabe o que é isso, não vive essa realidade. A grosso modo, os saduceus cuidavam do templo, do ritual, do sacerdócio, né, das coisas que aconteciam no templo. Os fariseus, por sua vez, eles cuidavam da sinagoga. Sinagoga era o grande centro de ensino da palavra. Então, os rituais sediados no templo, o ensino da palavra sediado nas sinagogas. E eles eram fortes nisso, né? Marcavam presença. O poder dos saduceus era um poder assim político enorme, né? Eles tinham influência sobre todo mundo, toda a mística do sacerdócio, não somente sacerdócio bíblico, mas natural. Quando se pensa hoje numa tribo e fala do pajé na tribo, o pajé tem um poder político, né, muito grande. O sacerdócio, naquela época, também tinha um poder nesse sentido. E tinha lá também os fariseus, né, os fariseus que nós vimos muitas vezes debatendo com Jesus, tinham posições radicais, ortodoxas mesmo, né? E eles estavam convivendo dentro da igreja de Jerusalém. Lá, a gente vai observar em Atos, logo no começo, que muitos sacerdotes aderiam à fé. Não sei por que a gente faz uma leitura o seguinte, né? Que tratava-se de ex-fariseus e de ex-saduceus. Mas isso não era o caso, né? Eles continuavam a vida deles, né? Os fariseus também vão marcar presença quando eles achavam, eles eram daquela ala que achavam que todo cristão deveria antes passar pela circuncisão. Então, eram pensamentos fortes que estavam ali. Além disso, também tinha os judeus nativos lá da terra, né? E tinham os judeus helenistas, que tinham criado a cultura grega fora, que vinham para lá também, que eram também pensamentos muito fortes ali. Os ortodoxos, liberais. Então, tinha lá ricos e pobres. E se nós fôssemos pensar hoje como resolver isso daí, era fácil resolver, né? Vamos fazer a igreja dos fariseus, uma igreja voltada para o ensino da palavra, etc, etc. A igreja dos saduceus, uma igreja mais mística, né? A igreja dos helenistas, uma igreja mais liberal. A igreja dos judeus nativos, uma igreja mais ortodoxa. E assim teríamos várias igrejas em Jerusalém. Mas isso não aconteceu lá. Eles se firmaram em ter uma só igreja, porque um só era o corpo de Cristo. Se nós fôssemos trazer para a nossa realidade hoje, né, nós teríamos uma igreja em que palmeirenses e corintianos conviveriam com tranquilidade. Glória a Deus. Amém. Quem disse isso é um palmeirense, hein?
Tem outro irmão aí,
nem um corintiano. Parece que é.
Os corintianos ainda não converteram.
Ricos e pobres poderiam conviver nessa mesma igreja, e católicos e evangélicos poderiam conviver nessa mesma igreja, comunistas e capitalistas poderiam conviver na mesma igreja, porque o que difere essas coisas aqui, gente, não são relações de fé, são relações outras, né? Então, o Brasil gosta muito de futebol, e uns se afeiçoam ao Palmeiras, outros ao Corinthians, mas isso não é uma questão de fé em Jesus. Né? Quando se tornam cristãos, o fato de ser cristão, estar no corpo de Cristo, é uma coisa que está acima disso. Então, essas coisas e outras, tantas que nos dividem, que nos separam, a maioria delas, na prática, não são questões de fé, mas são questões de relação com alguma coisa. Muitas delas, às vezes, têm relações de conhecimento, relações com doutrinas, tal, mas não é exatamente com a relação à fé. Então, nós podemos conviver hoje, né, como eram eles lá, descrito em Atos 4, né, 32, que era um só coração e a alma daqueles que criam, embora de origens diferentes. Bom, quando nós falamos em idade com uma questão fundamental, ela não é só uma questão passada, que nós olharmos na igreja lá como viviam unidos, irmãos, não é uma questão presente, mas ela é, sobretudo, também uma questão escatológica. Então, há um consenso geral hoje que a unidade da igreja será um fato, será uma conquista que vai preceder a volta de Jesus. Há um consenso que Jesus não volta para várias noivas, vai ter várias esposas, mas uma só. Então, a igreja gloriosa que espera a volta de Jesus será uma igreja. Então, nós teremos que vencer essa etapa da divisão. A volta de Cristo também coloca a questão escatológica, que é uma motivação para a visão missionária, ação missionária e para a evangelização. 5 minutos. Ótimo. Que é uma... As pessoas evangelizam, fazem missão na demanda da volta de Cristo. Mas, igualmente também é importante a volta de Cristo que a unidade se aconteça. E quando a gente descuida da unidade, é como a gente colocar coisas dentro de um saco furado. Você põe em cima, vaza embaixo. Mas quando você não olha embaixo, olha em cima, dá a impressão de que você está fazendo muita coisa, tendo muito lucro com isso. Mas pela falta de unidade, a unção, a presença de Deus, testemunho, né, está vazando, está escapando isso. Então, nós precisaríamos, além de evangelizar, de fazer missões e tal, também segurar isso que nós temos. Né? Não podemos ter um saco furado com relação à unidade. Quando a gente não vigia sobre ela, é permitir que o diabo fique saqueando aquilo que nós conquistamos. Né? A unidade, por fim, é a nossa finalidade, é o fim último de nós. Né? A gente não pode pensar em unidade com Deus sem pensar em unidade com os homens. Uma coisa leva a outra. Nós só podemos participar, e esse é o nosso destino final, é participar da Trindade. Não que nós vamos ser, a Trindade vai transformar-se em quatro, uma quarta Trindade, mas é que nós somos enxertados nela em Jesus. Nós somos filhos no Filho de Deus. Assim participamos da Trindade. Mas só tem um Jesus, só tem um Filho, com letra maiúscula, na qual nós podemos acessar. Não tem mais que um. Então nós precisamos concordar. Aqui, antes de chegarmos lá. Não é uma coisa que precisa ser resolvida lá. É resolvida aqui. E essa união com Deus, ela é tão, tão, tão radical, tão forte, que lá em João 17, no 11, no 21, no 23, vai dar um parâmetro que é o seguinte: assim como a unidade do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, com o Espírito Santo, é assim como nós participamos, assim como eles participam. Né? Depois pode olhar esses versículos, que é bem claro. Amar a Deus todo o coração ficaria incompleto se não tivesse também a alma e as forças. Né? Amar a Deus de todo o coração e da alma seria incompleto se não tivesse também as nossas forças. Amar a Deus de toda a alma, todo o coração, a alma e as forças, fica incompleto sem amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos uma corrente de quatro elos. Amar a Deus todo o coração, todas as forças, toda a alma, né? Não exatamente nessa ordem, e ao próximo. Então, uma corrente aí de quatro elos, e a força da corrente ela é proporcional ao seu elo mais fraco. Então, se desprezarmos o amor ao próximo, o amor a Deus de todo o coração, alma, etc., fica também prejudicado. E queria deixar aqui um último slide. Eu posso ter a opção de ser um comunista, mas não posso ter a opção de excluir um capitalista da unidade minha com Deus. Poderia ser mais suave, né? Um capitalista aceitando o comunista, não é que deixar desse jeito mesmo para radicalizar, né? E outra coisa, gente, comunismo não tem a ver com fé, mas com a relação com as matérias, né? Então, ser comunista não impede a unidade, né? Eu acredito que a unidade é uma verdade de valor absoluto. Que Deus abençoe e que nós em algum momento, paremos de sangrar essa hemorragia, né, que está saindo cada vez mais dos nossos poros e voltemos para a unidade. Amém?
Agora o calvinista capitalista vai falar, então. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Eu preciso que você abra ou ligue sua Bíblia para você acompanhar o que eu vou falar, que eu espero que seja baseado nas Escrituras. Você pode depois questionar baseado nisso. O versículo diz assim: irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Eu vou ler novamente. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Se eu pudesse dar um título para essa nossa reflexão, eu queria chamar de: pelo bem da unidade, devemos dividir baseados na verdade. Ok? Então, de forma introdutória, se vamos falar sobre a verdade, é preciso que venha a definição da verdade. Precisamos definir o que é verdade para poder entender. E o primeiro aspecto da definição seria uma definição filosófica de verdade. A definição filosófica de verdade é que ela é uma declaração correta sobre a realidade. Isso é verdade, na perspectiva filosófica. Uma definição correta sobre a realidade. O que é realidade? Realidade é aquilo que está fora de mim, fora da minha mente, aquilo que existe independente do meu conhecimento. E o que é a verdade? A verdade é compreender o significado existente na realidade e fazer uma declaração correta a respeito desse significado que existe na realidade. Então, verdade é uma definição correta a respeito da realidade, e realidade é aquilo que está fora de mim. Essa é a definição filosófica. A definição bíblica é muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profunda. João 17, 17, o Senhor Jesus disse que verdade é a palavra de Deus. Ele orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando falamos sobre a palavra de Deus, é óbvio que a palavra de Deus pode ter muitas manifestações, como o decreto eterno de Deus que gerou os céus e a terra, que criou os céus e a terra, ou Cristo como o Verbo sendo a própria palavra de Deus, mas nós entendemos também que a Escritura também é a palavra de Deus. E nesse sentido, se a palavra de Deus é a verdade, e se a Bíblia também é a palavra de Deus, logo a Bíblia é a verdade. Se a verdade é uma declaração correta a respeito da realidade, e a Bíblia também é a verdade, a Bíblia contém e é a declaração correta a respeito da realidade. Isso significa que a Bíblia é o óculos por meio dele eu olho o mundo. A minha cosmovisão, a maneira que eu enxergo o mundo, deve ser formada pelas Escrituras. As Escrituras são o óculos pelo qual eu olho a realidade, porque ela é a verdade. E por que eu estou falando isso? Parece meio óbvio falar isso para cristãos, eu sei que você pensa isso. Mas nós vivemos numa cultura em que a atmosfera dela é pluralista, relativista, subjetivista. Então, é como eu tentar argumentar para um peixe assim: você está dentro da água, e o peixe vai dizer: o que é água? A gente já nasceu dentro de um ambiente que relativiza a verdade de maneira tão intensa que nem sempre nós notamos que nós somos dessa forma. Mas o diagnóstico, para você perceber que você realmente está envolvido nessa doença ao redor da sua vida, é perceber que todas as pessoas que dizem que conhecem a verdade geralmente são chamadas de arrogantes. Já parou para pensar nisso? Chesterton constatou isso há mais de 100 anos atrás, e ele disse: há uma mudança acontecendo, estava iniciando na época dele. E ele disse: a mudança é que estão redefinindo a palavra arrogância. Ela não mais é o desejo e a atitude de querer ser o centro e de querer ser louvado. Ela passa a ser agora a definição do que é convicção pela verdade. Chesterton disse isso. Ou seja, é colocado que arrogância não é mais uma atitude do coração, mas ela está dentro da esfera do conhecimento. Porque eu clamo ou conclamo dizer que conheço a verdade, por isso sou arrogante. E isso, então, é combatido no meio cristão, dizendo que o verdadeiro amor, ele não se ensoberbece. Portanto, se o amor não se ensoberbece, eu não posso dizer que eu conheço a verdade. E se eu conheço a verdade, eu sou arrogante. E se eu sou arrogante, eu não tenho unidade, porque eu conheço a verdade. Ok? Então, se você pensa isso, quando alguém se levanta e diz, essa é a verdade, isso é certo, e é isso que nós devemos fazer, e você olha para a pessoa e diz, você está se achando o dono da verdade? Você está dizendo assim para o cara, você é arrogante. Se você tem esse tipo de pensamento na sua mente, é porque você está profundamente mergulhado nos mares do relativismo, profundamente batizado nos mares do subjetivismo, do pluralismo. Cuidado com o que você pensa. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta pode ser conhecida, sim. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, e a Bíblia está escrita em português, meu irmão, são frases bem simples, é só você ler que você vai entender. Tá? Então, nossa cultura está batizada dessa forma, e infelizmente também a igreja sofre com isso. Se você olhar a história da igreja, você vai ver sempre a história da igreja dividida entre dois lados, como o Haroldo falou, pessoas que são os caras que se voltam para a unidade relacional e outros que se voltam para a pureza doutrinária. E é óbvio que essas duas coisas não são contraditórias, mas o problema é a ordem pela qual você as coloca. E eu quero afirmar, a verdade precede e é o fundamento da unidade. E quando eu digo verdade, eu estou falando as Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento pelo qual a unidade acontece. Ela não acontece em outra esfera. E alguém poderá dizer, não, a unidade é do Espírito. E eu digo, sim, e o Espírito é o Espírito da verdade. O Espírito não é um fantasma que passa por aí. O Espírito Santo é o Espírito que vivifica a verdade contida nas Escrituras. E sem Escrituras, o Espírito não está falando nada. Portanto, a unidade é do Espírito, mas o Espírito é da verdade. Então, vamos para o nosso texto, ok? Está aberto aí? O apóstolo está dizendo, irmãos, quero que vocês tenham cuidado com os que causam divisões. Você vê, é uma preocupação apostólica divisões. Quem pensa que não é da vontade de Deus, que não é uma preocupação apostólica falar de unidade, falar de divisões, não está percebendo o que a Escritura diz. O apóstolo Paulo se preocupava com as divisões. Cuidado! Fique atento! Irmãos, eu exorto vocês que vocês tenham cuidado com aqueles que causam divisões. Então, é bíblico se preocupar com esse assunto. Mas qual é a atitude que a Escritura nos chama para ter em relação às divisões? Olha o versículo aí. Olha a ordem que o apóstolo Paulo nos dá no fim do versículo. Irmãos, eu quero que vocês cuidem, prestem atenção em relação a esses que estão causando divisões. E o que nós devemos fazer? Qual é a última frase ali? Afastai-vos deles. Que coisa estranha. Ele está mandando dividir daqueles que dividem. Ele está dizendo para se afastar daqueles que causam divisões. Se divisão fosse algo que nunca pode ser mexido, você jamais pode dividir, esse versículo estaria errado e a Bíblia não seria a palavra de Deus, mas ele está dizendo, afaste-se. Então ele está dizendo, porque a unidade é verdade, porque a unidade é vontade de Deus, eu devo dividir. Eu sei que é contraditório, é porque eu não falei o que está escrito no meio do versículo, por isso que parece uma contradição. Mas eu quero que você entenda, não é qualquer tipo de unidade. Se nós lermos em grego a palavra que ele fala sobre afastar, é eclino, que significa se apartar, desviar, dar as costas, se manter afastado, evitar alguém com determinação. Então nós temos que saber exatamente que tipo de unidade nós estamos falando. Porque Paulo diz que nós devemos nos afastar com determinação daqueles que causam divisões. Mas como nós podemos fazer isso? Como que se procede isso? O versículo ensina. Como pode a divisão ser uma atitude correta para curar a divisão? Como que isso existe? Como que pode existir isso? Olha a passagem no meio dela. Paulo fala sobre aqueles que colocam obstáculos para o ensino. Qual é o elemento aí que define por que vai haver uma divisão? Qual é o elemento que define de quem eu vou dividir? Aqueles que colocam obstáculo ao ensino das Escrituras. As Escrituras são a verdade. O elemento, a linha demarcatória que define unidade e divisão é a verdade, é o ensino. Ele está dizendo, cuidado com aqueles que estão afastando vocês, gerando divisão. Como? Porque eles estão colocando empecilhos ao ensino. E não é ensino no sentido do ministério do mestre. Estão impedindo que o mestre ensine. Não, é doutrina. Algumas vezes nós falamos assim, não, nós não estamos unidos por causa de doutrina. Sim, nós estamos unidos por causa de doutrina, sim. Porque se não, por favor, chame os irmãos budistas. Por favor, chame os irmãos espíritas. Por favor, chame os irmãos islã. Porque não temos doutrina. Jesus não precisa ser Deus. Para que eu vou aceitar Jesus como Deus? Isso é só uma doutrina que divide. Por que eu tenho que crer na doutrina da Trindade? Isso é só uma coisa inventada pela história. Eu não preciso me apegar a isso. Para que crer na expiação vicária de Cristo? Isso é só um detalhe doutrinário que eu não preciso me preocupar. Mesmo, nenhum de vocês aqui, eu tenho certeza, ou quase certeza, ou quero ter certeza, que jamais negociaria qualquer uma dessas verdades. Você não negociaria o fato da existência de Deus, a divindade de Cristo, sua obra vicária. Você não negociaria isso. Então existem linhas demarcatórias da doutrina de Cristo que definem se eu posso ou não dividir. Se alguém não segue esse ensino, o ensino de Cristo, nós devemos nos apartar. E não estou falando apartar no sentido de não relacionar. Porque um exemplo da Bíblia, o apóstolo Pedro começou a se afastar do ensino dos apóstolos quando ele estava na Galácia. Era na Galácia? Não. Paulo está escrevendo aos Gálatas falando que Pedro fez isso, né? E ele, quando viu Pedro se afastando, não andando mais com os irmãos gentios, ele chegou e confrontou Pedro. Então, a primeira atitude que você deve ter nunca é você dividir de um irmão e não andar com o irmão. É você ir confrontar ele, você falar, oh, irmão, eu não concordo que você está fazendo isso. Ok? O chamado não é para dividir na primeira, o chamado é para confrontar com a verdade. Se você quer conseguir obedecer esse ensino, outra coisa que você precisa ser, ou não ser, o John Piper ensina isso. Não seja um cão farejador de heresia. Sabe, os cães farejadores de drogas, sabe o que eles não fazem? Você acha que você gostaria de comprar um cão farejador de droga para ficar na sua casa? Ser o seu cachorrinho de estimação? Jamais, sabe por quê? Porque ele vai ficar o dia inteiro cheirando droga, ele não é um cachorro que vai ficar brincando e curtindo, não vai fazer isso. Tem irmão que jamais consegue celebrar a verdade da doutrina das Escrituras, porque ele está lá esperando que hora do sermão do outro irmão ele vai errar para... aqui tem uma heresia, entendeu? Desse jeito você jamais vai conseguir ter unidade, é claro. Entende? O cão farejador de heresia não consegue ter unidade jamais. Mas isso não elimina o fato que existe uma doutrina, que existe uma verdade. A Bíblia diz, Romanos 6, 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viessem a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Existe uma forma de doutrina, que significa padrão. Existe um padrão de doutrina. Em 2 Timóteo 1, 13 e 14 diz, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então existe um bom depósito em nós, em cada irmão. Esse depósito é o padrão das sãs palavras, esse depósito é a forma de doutrina, esse depósito é o ensino dos apóstolos. Nós não vamos ter jamais unidade baseada na verdade, concordando em todos os versículos da Bíblia? Jamais. Você não espera que a gente vai concordar em tudo. Mas existem fundamentos que não podem ser mexidos. Existe um padrão das sãs palavras, que são a linha demarcatória de o que é a unidade do corpo de Cristo e o que é um ecumenismo interreligioso. E o que define isso não é, eu sinto que você tem um espírito, e eu, meu irmão, sentir é uma coisa que pode variar se você comer demais. Agora, se você tem a Bíblia, você tem a linha demarcatória. Ok? Terminou? Mais cinco. Ah, mais cinco? Então, queria vender meu livro, estou falando um livro sobre doutrina. Então, se você tem a Bíblia, você tem a linha demarcatória. É óbvio que eu não estou falando sobre concordar em todos os versículos, mas existem fundamentos, como eu já falei, a pessoa de Deus, seus atributos, sua trindade, a divindade e a humanidade de Cristo são fundamentos. O que Cristo fez na cruz são fundamentos, mas existem outros elementos que não são fundamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo, espero que não constranja, mas é um exemplo que me alegrou muito. Eu fui lá visitar o irmão Jorge, lá na comunidade deles, e eu vi que algumas irmãs usavam véu e outras irmãs não usavam véu. Sabe o que isso significa? Bom, se você se assusta com alguém que usa véu, porque os irmãos leem a Bíblia, eles acham que é a palavra de Deus, então eles acham que eles devem usar, tá? E se você acha que é do outro jeito, beleza. Não importa. A questão é que ninguém está oprimindo ninguém a... Use o véu! Sabe por quê? Porque não é um fundamento. É algo que vai colocando na edificação de uma comunidade. Deus vai falando, acho que isso aqui você deveria de fazer, isso aqui você não deveria de fazer, você deveria de proceder dessa forma, não proceder dessa forma. Cada comunidade vai encontrando verdades que nós podemos chamar de periféricas e que elas são acrescentadas, e algumas comunidades não acrescentam outras verdades. Mas existem verdades fundamentais que são inegociáveis. Existem comunidades que cantam com música e violão, outras com guitarra e bateria, e outras só com um livro de salmos, saltério, e usam a norma regulamentadora de culto de Calvino e dos puritanos, não é fundamento. Portanto, você pode fazer ou pode não fazer, isso não é elemento de divisão. A maneira que você ora, a maneira que você canta, alguns elementos de doutrina não são essenciais, portanto, não são para divisão. Mas se nos elementos essenciais está sendo mexido, por exemplo, se Ário estivesse nessa reunião hoje aqui, Ário é aquele que, no passado, né, na história da igreja, é aquele que negou a divindade de Cristo. A história conta que ele era um homem doce e educado, gentil e polido. Falando bem, falando bonito, mas falando que Cristo não era Deus. Se Ário estivesse aqui e você começasse a ficar contra o que ele está falando, porque ele é um homem educado, você seria considerado um ogro na nossa cultura. Ele é um homem tão educado, por que você está falando contra ele? Porque o que ele está falando está errado. Então, muitas vezes, você vai precisar de ousadia para se posicionar em relação aos fundamentos, principalmente aos tempos que estão vindo. Definir quem é a pessoa de Jesus será o principal problema nos próximos dias. Antes da volta de Cristo, isso vai ser o principal problema. Se nós não tivermos um fundamento claro de que é nele, que é 100% homem, 100% Deus, que nós nos fundamentamos, se você não tiver isso claro, você vai fazer parte da igreja falsa, você vai fazer parte da unidade falsa. Então era isso que eu tinha para falar.